O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que quer o governo de Jair Bolsonaro na organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, Organização Militar Comum de Defesa, com 28 países membros. E ele disse, né, como tenho dito, a intenção de designar o Brasil como um aliado fora da OTAN especial e até um aliado dentro da OTAN. Vamos conversar sobre esse assunto com o professor Manuel Domingos, doutor em História pela Universidade de Paris. Olá, professor, bom dia, é um prazer recebê-lo.
Salve, bom dia.
Bom, professor, o Exército Brasileiro define, portanto, a sua opção geopolítica, né? Opta pelos Estados Unidos. Quais os riscos desse alinhamento às ordens de Washington, né? E qual que é o papel do general brasileiro Alcides Faria Júnior nesse processo de aproximação?
Os riscos são inimagináveis, porque guerra se começa e não sabe como se desenvolve. A tendência é uma derrota norte-americana. Recentemente, a RAND Corporation, é uma entidade de estudos estratégicos, muito influente dos Estados Unidos, fez uma simulação, e nessa simulação de uma guerra, uma terceira guerra mundial, os Estados Unidos perderiam para a unidade sino-russa. Né? E sorte que é uma potência em dificuldade. A OTAN está fragilizada por conta de que tem a União Europeia em graves dificuldades, de sorte que eu não vejo perspectivas de vantagem para os Estados Unidos nesse momento. Mas o problema não é só esse. O problema é que isso implicaria em uma perda da posição estratégica do Brasil, de integração, de unidade, de amizade na América do Sul e na África. Enfim, é a perda total da credibilidade do Brasil ao se subordinar a essa tendência.
Certo. Agora, em relação à Rússia, né, que o senhor falou, que inclusive poderia perder, né, nessa guerra toda, porque também é o espaço cibernético também que está em jogo também.
A guerra hoje se desenvolve em cinco espaços. Além do tradicional terra, mar e ar, nós temos a guerra no espaço e a guerra cibernética. Né? Em todos esses cenários, em todos esses ambientes, a derrota dos Estados Unidos é previsível.
Por isso que o senhor está questionando essa aproximação.
Não por mim, eu estou me baseando nos estrategistas norte-americanos.
Certo.
Os Estados Unidos precisam ampliar desesperadamente as suas alianças e eu acredito que a derrota das forças populares no Brasil no ano passado foi de um impacto geopolítico enorme. Muda sensivelmente a expectativa que nós temos e alimenta a guerra. O instinto guerreiro norte-americano, o impulso guerreiro norte-americano está sendo brutalmente alimentado, porque o Brasil não é qualquer um. O Brasil, além de sua capacidade econômica, ele tem um papel chave na América do Sul, sempre teve, né?
Sim, agora, pela primeira vez, né, pelo menos as informações que a gente tem aqui da imprensa, um oficial do Exército Brasileiro assume um posto no Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos, né? Então, a convite das autoridades militares americanas, o Ministério da Defesa designou o general Alcides Valeriano de Faria Júnior, né, para ocupar o subcomando de interoperabilidade do Exército Sul-Americano. Enfim, queria que o senhor falasse dessa atuação dele, já faz algum tempo, inclusive, né?
É do Comando Sul do Exército Americano. Né? Agora, me parece que isso é o coroamento, é mais um passo relevante, um passo importante, num processo de aproximação que foi intensificado durante o governo Collor. Mas, ao mesmo tempo, nada acontece assim tão instantaneamente. tão subitamente. Nesse domínio de entendimento militar, as articulações são alimentadas ao longo de um processo maior. E eu acho que os norte-americanos nunca perderam, os militares norte-americanos, os seus entendimentos, os seus diálogos com o militar brasileiro, né? E também me parece que o militar brasileiro não assimilou efetivamente a Estratégia Nacional de Defesa, os Planos Nacionais de Defesa elaborados durante os governos Lula e Dilma. Documentos importantes, relevantes, foram assinados, né? Inclusive liderados por Nelson Jobim e por Celso Amorim. Entendimentos da maior relevância foram feitos, mas não creio que isso tenha sido assimilado pelo militar brasileiro.
Certo. E essa questão, enfim, também da base de Alcântara, né, agora também cedendo para os Estados Unidos, e essa tensão, né, com a Venezuela, como é que o senhor vê o desenlace aí?
Eu vejo com muita apreensão. Acho que nós estamos na beira de uma tragédia inominável, sabe? Acho que nós podemos estar nos precipitando. A irresponsabilidade do governo atual pode precipitar a América do Sul, né, em uma crise rigorosamente sem precedentes. A determinação dos Estados Unidos é de derrubar o Maduro. Eu me surpreendi com a capacidade de liderança, né, do presidente venezuelano. Eu o imaginava mais débil, mais fraco. Mas ele não parece que não está fácil, né? Se nós olharmos para alguns anos atrás, nós tínhamos a impressão de que o presidente da Síria cairia rapidamente. Veja aí, né? Já foi dada como certa a derrota dele. Veja aí, enquanto isso, quanta gente morta, né? Quanto sangue derramado, quanta cidade destruída. O Maduro está resistindo, né? Já mostrou que é líder. Fizeram todo o esforço para cindir, para quebrar as forças armadas venezuelanas e não conseguiram.
Tentativa, né, até de assassinato, né?
Nem falo disso, digo de cisão dentro das forças armadas. O general Mourão, vice-presidente da República, foi claro, né? A tática é cindir, é quebrar o exército, né? É rachar o exército venezuelano. E até agora não consta terem conseguido. A minha expectativa é de que pode haver uma resistência brutal a esta invasão, né? E nós podemos nos precipitar numa tragédia de consequências, eu repito, inomináveis, sabe? Imprevisíveis e inomináveis.
E essa base de Alcântara, né? Temos aí um inquilino indigesto.
Pois é, mas alguns imaginam que a base de Alcântara tem relação direta com a invasão da Venezuela, mas não é bem assim. Eu acho que o dispositivo militar norte-americano já está todo armado. Eles já dispõem do controle total, absoluto, da fronteira colombiana, da Venezuela com a Colômbia, já dispõe de domínio absoluto do mar no caribenho, né? E o papel do Exército Brasileiro seria o de barrar. O Brasil fecha as portas acolá pela fronteira, a Venezuela estaria isolada. É vergonhosa a atitude do governo brasileiro. Ela sepulta aquela ideia grandiosa lançada no início do século XX por Manuel Bonfim, Nuestra América, Nossa América, de unidade, né? De construção da unidade sul-americana. Ela sepulta todos os esforços empreendidos ao longo de décadas, não só pelos governos de esquerda no Brasil, né, Mas é toda uma construção. O Brasil vivia de costas para o restante da América do Sul. O Brasil passa, é fundamental essa integração para o nosso desenvolvimento econômico, social, para a nossa segurança, para a nossa proteção. Assim também como a aproximação com a África, porque a África é a nossa vizinha, ela está do outro lado do rio chamado Atlântico, para usar a imagem de um grande... de um grande estudioso da matéria, que é o embaixador Costa e Silva, né? Então está do outro lado do rio. Esse afastamento, a liquidação de todo esse esforço integracionista, sabe, representa a mais grave derrota do ponto de vista geopolítico, sabe? Para os brasileiros e os latino-americanos. E é um grande reforço à hegemonia norte-americana.
Glauco.
Professor, o presidente Jair Bolsonaro voltou dos Estados Unidos com promessas, né, já que efetivamente nessa proposta de parceria só o Brasil tomou atitudes de fato, como a dispensa de exigência de visto dos cidadãos dos Estados Unidos para entrarem no Brasil, e entre uma das promessas a de que o país poderia virar um aliado prioritário extra-OTAN dos Estados Unidos. E essa lista de países envolvem alguns bastante diferentes entre si: Argentina, Israel, Jordânia, Bahrein, Filipinas. São países bastante distintos, né? O que significa isso para o Brasil? Porque pelo que se viu ali, é uma questão, por exemplo, comercial, essencialmente, só que o Brasil... É essencial do ponto de vista do Brasil poder comprar equipamentos militares dos Estados Unidos, né? Ou seja, para a própria balança comercial brasileira não seria muito positivo. Como o senhor vê essa situação, essa parceria? É produtiva em que sentido? Ou não é?
É trágica, Glauco. É trágica porque quando você compra arma, quando você compra equipamento sensível, né, você não está comprando só uma peça, você está comprando cumplicidade, você está comprando dependência, né? Nós estávamos num rumo de conseguir produzir nossas próprias armas, nossos próprios equipamentos, um esforço de domínio tecnológico. Grandes empresas brasileiras, inclusive essas destruídas pela Lava Jato, estavam na jogada. A engenharia brasileira foi destruída e nós estávamos nos capacitando, nos habilitando a termos equipamento próprio. País que não tem armas próprias, ele deve obedecer ao país produtor. Essa classificação aliado extra-OTAN é uma classificação formal que permite, é uma espécie de licença para que se realizem negócios em material de defesa, né? E esses negócios implicam no que nós estávamos falando antes, nessa opção. Quando você vende determinado equipamento, você vende também ideias, estratégias, táticas, alianças políticas, né? Ao Brasil, o que interessa é a multilateralidade, né? Nós temos outros fornecedores, nós temos outra alternativa e, sobretudo, nós precisamos desenvolver capacidade própria. Quem não tem arma própria não é nada, é obediente aos outros. Essa é que é a realidade, a trágica realidade no que diz respeito às relações de força entre os Estados.
Muito bem, a gente está entrevistando aqui o professor Manuel Domingos, doutor em História pela Universidade de Paris. Agora, em relação ainda sobre a participação, né, do Brasil nessa nova configuração, né, mais aproximada aos Estados Unidos, o senhor já em artigos, né, citou inclusive sobre o cerco diplomático à Venezuela, né, que dos 35 integrantes da OEA, apenas 11 apoiam a rejeição ao presidente Maduro, né? A União Europeia é composta por 28 membros, mas apenas 13 acompanham essa posição. E a ONU tem 193 países membros, mas apenas 24 apoiam o autoproclamado Juan Guaidó. Então, diante deste quadro, né, que o senhor, inclusive, está apresentando aqui, o Brasil, como você falou, corre um sério risco, né, de se aliar justamente aos Estados Unidos nesse momento, né?
Eu acho que a guerra já começou há algum tempo. A guerra hoje não se pode imaginar mais aquele estilo de guerra do passado, né? O cerco à Venezuela é persistente, já é continuado. Ela começa em sabotagem econômica, em bloqueio, o sufoco, a imposição do sofrimento, a tentativa de... Em atentados terroristas tentaram, né? A CIA, visitada por Jair Bolsonaro, né? Ele esqueceu que era chefe de Estado e nenhum general o lembrou de sua condição, nenhum embaixador lembrou a ele que ele era um chefe de Estado, e esse rapaz terminou visitando um centro de espionagem, de sabotagem, né? É um centro que praticou e pratica terror no mundo, né? A CIA tentou destruir diversas vezes pelos meios mais sórdidos, mas a guerra na Venezuela, além do isolamento diplomático, do bloqueio econômico, né, ela entrou em uma fase muito perigosa, impiedosa, cruel, que é de negar energia. Olha, está aí. Existe arma mais poderosa hoje do que você quebrar a energia, romper, interromper, né? Enfim, a fome, as dificuldades, para ver se o povo venezuelano se dobra, né? A diabolização do presidente Maduro, essa já está consagrada. Eu acredito que no mundo, você vê os comentários na Europa, né? E aqui, mesmo entre o Brasil, a condenação de Maduro é uma...
Generalizado,
já está bem absorvido. Agora, nós chegamos a uma situação muito perigosa. Eu imagino, o presidente dos Estados Unidos vai abrir mão de derrotar a Venezuela? Não vai abrir mão, porque ele se desmoraliza. Ele se desmoraliza, portanto, me parece que o agravamento é inevitável. O que é que contém isso? Contém o seguinte, que a Venezuela, como você já mostrou com esses dados aí, terminou de mencionar, ela não está isolada. A Venezuela não está isolada. Os adversários ou os competidores dos Estados Unidos não vão admitir que todo um espaço, né, um vasto espaço no hemisfério sul seja entregue assim de bandeja. Agora,
a Rússia, né, você já está falando, China.
Exatamente, né, os contendores, né, a grande luta global hoje é essa, né, o lado hegemonizado pelos Estados Unidos, né, uma Europa dividida, e o outro lado é liderado pela aliança sino-russa. Eu já mencionei aqui que os jogos de guerra, as simulações, demonstram a fragilidade norte-americana nesse, né, nesse domínio. É tão interessante esse jogo. Por exemplo, a grande capacidade aérea dos Estados Unidos seria liquidada antes de entrar em operação, seria liquidada em terra. Então, eu me pergunto o que o Brasil tem de se meter nessa história. Endosso, inclusive, a preocupação do Estadão de hoje. Eu ainda não consegui ler os jornais de hoje, mas vi o editorial do Estadão, radicalmente correto. Porque se há alguma racionalidade na elite brasileira, né, ela compreende que é uma tragédia nos envolvermos nesse conflito.
Agora, o que os militares, né, as Forças Armadas, estão, quem é? Quem das Forças Armadas, né, agora fazem parte desse grupo, né, junto com Bolsonaro? Se a gente pudesse resumir um pouco, né, quem são esses militares, né, enfim, que estão integrando
Marilu,
esse governo?
Marilu, você quer que eu abra a caixa preta? Né? Eu não tenho a chave da caixa preta. Quem conhece os militares? Eu lido com os militares há algum tempo, né? Já tenho estudado e lido, né, ao longo de décadas, e lhe falo, eu estranho essas atitudes. Eu estranhei a atitude da Força Armada Brasileira, a atitude do general Vilas Boas, do comandante do Exército, que não mandou prender os insubordinados, não mandou, não processou aqueles que achincalhavam a honra militar pedindo intervenção militar. Ora, quem pede intervenção militar, como o capitão pediu na ocasião do impeachment, deveria ser imediatamente caçado, punido, preso. Ele achincalhou, ele fez defesa da tortura, ele torturou ao vivo e a cores os antigos prisioneiros políticos ao mencionar o Ustra como pavor de Dilma Rousseff. Ele torturou a mim, né? Ele torturou a todos os que foram brutalizados durante a ditadura com aquela frase. E o que, que aconteceu com ele? Ele achincalhou as Forças Armadas. Quem pede a intervenção militar está, né, pregando o quê? Está pregando a desordem. Está pregando a falta de responsabilidade da Força Armada Brasileira, que ensaiava posição legalista. É um absurdo. No lugar de uma reação contrária, as Forças Armadas, o militar se estimulou, ficou achando que era o tradutor da vontade nacional. Todas as vezes que isso ocorre, dá em tragédia. Nós temos experiência bastante na América do Sul. Não basta tanta ditadura, tanto sangue derramado. E a consciência de que esse conflito, quando o militar se envolve na política e quer hegemonizar politicamente, o que ocorre é a fragilização da defesa brasileira. Portanto, nada mais antipatriótico, antinacional, né, do que essa insubordinação. O papel do militar na política é se subordinar ao poder civil. Assim entende a democracia. Fora disso, né? Por isso eu não acredito que nós tenhamos mudado já de regime. Mas que esse regime é esquisito quando há uma relação tão assim íntima entre o poder militar e a justiça, quando não há uma contenção desse ímpeto militar de ocupar os cargos, de mandar, de reassumir o mando. Me parece, enfim, nós não mudamos de regime, mas esse regime é inclassificável.
Perfeito. Professor, então, só para a gente também concluir, não são todos os militares, enfim, todos os integrantes das Forças Armadas que pensam como esses integrantes militares do governo Bolsonaro.
Há uma unidade de doutrina, Marilu. Há uma unidade de pensamento. Agora, até que ponto ela resiste, eu não sei. Como eu disse, é uma caixa preta. Apesar de estudar isso há muito tempo, eu converso com os meus colegas da mesma área, do mesmo campo de estudo, e nós temos algumas hipóteses, né? Por exemplo, a hipótese de que há uma clivagem nessa geração formada nos anos 70 que hoje chega, né, ao governo, né, à presidência, aos ministérios. Esses militares desse período se diferenciam dos demais por alguns traços. Há também uma presença forte dos que participaram de missões de paz, ou seja, não participaram de guerra, participaram de imposição da ordem pública sob os auspícios da ONU. E há uma participação elevada de paraquedistas. O próprio presidente se vangloria de ser paraquedista. Mas são especulações, nós não temos dados ainda claros, nítidos, acerca das de uma possível divisão ou segmentação ou clivagem dentro das Forças Armadas. Eu não me arriscaria a dizer. O que eu acho é o seguinte, é que há uma unidade de pensamento anti-esquerda, né? O militar, aí aqui eu estou incluindo não só o Exército, mas todas as corporações e as corporações civis também, que fazem parte do braço armado do Estado, né? As polícias militares, etc. Há uma unidade nesse bloco imenso, gigantesco, de força contra as reformas democráticas que vinham se processando.
Sabe? Entendi. Bom, a gente agradece aqui, professor, toda essa sua análise a respeito do nosso Brasil, dessa participação agora do governo Bolsonaro mais próxima, né, aos Estados Unidos, a esse alinhamento, toda essa geopolítica. A gente agradece aqui, professor, a sua participação, com a esperança de tê-lo mais vezes aqui no jornal.
Será um prazer, Glauco, Marilu. É um prazer estar com vocês, estar com esses ouvintes.
Obrigada. Falamos aqui com o professor Manuel Domingos, doutor em História pela Universidade de Paris.